Mais um café.
Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee. Mais um Kaffee.
Mais um Kaffee.
Mais um Kaffee.
Mais um Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa de rádio em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Herzlich willkommen zum Podcast Mais und Kaffee, auch von uns direkt live aus dem Studio. Und das war unsere erste Version des Jingles.
Genau, diese erste Version mussten wir euch nochmal spielen, weil wir bisher noch nicht weitergemacht haben an der Weiterentwicklung dieses Jingles. Wir versuchen jetzt gerade mit den technischen Schwierigkeiten zu Rande zu kommen. Wir sind hier im Studio, Fabian und Maike.
Hallo zusammen, eu vou traduzir a coisa em português porque temos lá do outro lado do oceano a Luísa.
Voltou.
Ela voltou. E o Nils que também vai estar conosco daqui a pouco.
Olá, oi, Luísa.
E vocês estão.
Olá, gente.
Quem tem você? Onde está você agora para informar nossas
ouvintes? Eu estou exatamente aqui no seminário de rádios comunitárias e povos tradicionais em Belém, no Pará. Eu estou aqui com alguns companheiros que se apresentar.
Genau,
eu vou apresentar ele para vocês, só um minutinho.
Und in der Zeit übersetze ich. Luisa ist gerade auf einem Seminar für Radios Comunitarias, für freie Radios oder unkommerzielle Lokalsender und traditionelle Bevölkerung in Belém, Pará, einem Staat im Nordosten, stimmt das? Oder im Inneren?
Ja, Nordosten, würde ich sagen, Pará. Und es ist ein Seminar für die indigene Kommunikation, für indigene Völker in Brasilien sozusagen. Genau, und im Hintergrund hören wir auch das Seminar, wie es vonstatten geht. Nils kommt leider etwas später dazu, weil er noch eine kurze Präsentation auf der Bühne halten muss. Aber jetzt wollen wir erstmal hören, wer denn noch bei Luisa am Computer sitzt.
Então, você vai introduzir o pessoal que está lá, Luisa. Also wir haben jetzt hier ein paar Live-O-Töne vom Seminar.
Alô?
Alô?
Luisa, oi. Introduz aí os companheiros.
Então, é porque eu tinha passado para a Rosa e ela vai se apresentar agora.
Beleza.
A Rosa é da Amarc. Fala aí, Rosa.
Oi, bom dia, gente.
Bom dia.
Sou Rosa Gonçalves, bom dia, sou Rosa Gonçalves, sou da Rádio Independência, no Ceará, 15 anos no ar, também faço parte do Conselho Nacional da Amarc. Estamos aqui reunidos com muitas pessoas que sonham e desejam ter uma comunicação como direito humano para todos, principalmente para os povos tradicionais, os quilombolas, os indígenas, enfim, todas as pessoas que não têm direito a essa comunicação livremente.
Beleza, eu só vou traduzir, tá? Um minutinho. Adressa Souza Gonçalves, von Amarc, von der Weltweiten weltweiten Vereinigung für unkommerzielle Lokalsender und sie arbeitet in Radio Independencia, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, in Serra. Seit 15 Jahren ist sie on air und sie arbeitet, setzt sich ein für die Rechte, für das Menschenrecht auf Kommunikation, insbesondere eben für Quilombos, also für die Nachfahren von geflohenen Sklaven. Das sind eben Quilombos, sind diese Communities, wo Nachfahren von geflohenen Sklaven leben und eben indigene Gemeinschaften. Das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Bella Rosa.
Olha, e aqui nesse momento importante, esse grande evento no estado do Pará, nós estamos aqui discutindo essa proposta de uma nova lei para as redes comunitárias. Infelizmente, aqui no país, no Brasil, a sua legislação não permite todos os povos se apropriar desse direito. Principalmente os povos rurais, os indígenas e quilombolas. São povos que têm uma história no trabalho em defesa do bem viver e que a rádio comunitária ela tem se tornado um instrumento de construção da cidadania. De lutar para que as políticas públicas se efetivem. Mas o que é que acontece? Nós temos uma lei totalmente ultrapassada, atrasada e burocrática. Por isso, muitas rádios comunitárias não conseguem sua outorga, a liberação para que ela possa ser esse instrumento democrático, de ter voz de todos, né? Então, há muitas, nessa lei ultrapassada, há muitos empecilhos. Um deles é a abrangência, que é totalmente limitada e que tem territórios extensos e que essa comunicação não chega até lá. Então, vários territórios brasileiros não têm acesso aos direitos humanos. São negados os direitos básicos, como a saúde, a educação, moradia, reforma agrária. E, principalmente, esse direito de comunicação, de estar expressando seus anseios, suas lutas e suas organizações. Por exemplo, a Rádio FM Independência, ela foi reconhecida pela ONU e pelo Brasil por fazer um trabalho de igualdade de gênero. Foi premiada, uma das médias de 1.637 rádios. A Rádio Independência ficou entre as melhores. No entanto, a lei impede que ela possa levar essa comunicação pela igualdade de gênero, pela defesa da vida, a todas as pessoas, principalmente aquelas que se encontram distantes.
Somente, desculpa, temos que dar tempo para eles, para traduzir também, porque senão vai ser muita fala, não?
Obrigada, Nils.
Obrigado, pai, também sabe.
Só um minutinho para traduzir o que você disse. Ok, also es wird gerade diskutiert im Hintergrund, und das hören wir auch, der Vorschlag zu einem neuen Gesetzgebung in Brasilien, weil eben auch viele Menschenrechte und viele Basis- oder Grundrechte vielen Comunidades, also vielen Gemeinden, vor allem ländlichen Gemeinden, Quilombos, verwehrt werden. Also das Recht vor allem auf Kommunikation, und darum soll es ja auch gehen, weil ein Radio Comunitaria, also freie Radios, eben auch zur Konstruktion von bürgerlichen Rechten eben führen kann, so sagte Horsa das gerade. Diese Gesetzgebung, die wir in Brasilien gerade haben, ist sehr bürokratisch, sehr zurückgeblieben, und es geht darum, das Radio eben zum ein Instrument für die Bevölkerung zu machen und das wird vielleicht langsam durchgesetzt. Also es wird alles beschnitten. Horst hat gerade nochmal ausgeführt, dass eben Menschenrechte ihnen verwehrt bleiben in vielen Gemeinden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurde Ihr Radio ausgezeichnet, Radio Independencia von der UNO. Hast du das auch so verstanden, Fabian?
Ja, ich glaube, sie haben einen Preis gewonnen von den Vereinten Nationen, der eben ihre Arbeit auch irgendwie honoriert. Aber sie hat eben gesagt, wegen diesem blöden Gesetz in Brasilien ist ihre Existenz immerhin und weiterhin noch bedroht, weil sie eben keine wirklichen Grundlage haben, überhaupt ihr Radio, und dass sie einen anerkannten Beitrag auch zur Konstruktion der Gesellschaft leistet. Eben, die können da nicht weiter bestehen.
Mhm. Okay.
Quem tem mais lá? Tem mais pessoas lá? Ou a Rosa vai continuar?
Só um minutinho. Vocês têm alguma pergunta para fazer para a Rosa?
Bom, 15 anos de fazer rádio. Você, como é uma conferência também que fala de povos originários, você também tem alguns programas lá que estão emitindo em vários idiomas, ou seja, um idioma nativo, um idioma original. E português juntos?
So, vou traduzir a pergunta. Jetzt wollen wir gerade wissen, ob in 15 Jahren eben bei Radio Independencia nur auf Portugiesisch gesendet wird. Das war die Frage von Fabian gerade. Oder vielleicht auch in indigenen Sprachen. Vai lá, Rosa.
Só falamos a língua portuguesa. Um pouquinho espanhol, quando a gente consegue trazer algumas pessoas que possam estar participando da entrevista, né? Nós recebemos visitas de pessoas de outros países e a gente tem que traduzir apenas o espanhol e português.
Also bei Radio Independencia wird nur auf Portugiesisch gesendet, es gibt keine Präsenz von Indigenen in der Ecke von Ceará, und manchmal machen sie auch Programme auf Spanisch, und deswegen bekommen sie Programme von anderen Radiosendern.
Eu queria saber como é a financiação da rádio, como é sempre uma coisa precária, como é que são os recursos. Meine Frage geht um die Finanzierung.
Não recebemos financiamento público e vivemos da mensalidade dos sócios. Nós temos uma associação que rege e uma mensalidade bastante significativa, doações, movimentos culturais, eventos culturais que a gente realiza para arrecadar recursos para a autossustentação da emissora. Mas não recebemos recursos públicos do governo.
Also Radio Independencia, seit seiner Gründung, hat noch nie öffentliche Mittel erhalten. Deswegen ist es immer schwierig, auch Einkommensquellen zu finden. Ganz oft organisieren sie kulturelle Events oder Veranstaltungen, um Mittel zu akquirieren. Und sie hängen auch davon ab, dass sie Spenden zusammenkommen aus der Community selber, um das Radio zu erhalten.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht bevor wir zur nächsten Vorstellung von der nächsten Person kommen, kannst du vielleicht, Nils, noch einen kurzen Eindruck geben für unsere deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer über das Seminar? Also was passiert da gerade? Wie lange geht das? Wer ist da eingeladen?
Primeiro para os nossos... Você vai traduzir, Nils?
Agora querem que eu vou... Sim, vou traduzir a pergunta dele. Querem uma pequena impressão aqui do seminário? Vou passar a voz para a Luísa, que ela fala. E enquanto disso, quero também que a Rosa pense numa pergunta que ela tem, assim como para pessoas lá na Alemanha, uma pergunta que você acha interessante sobre a rádio comunitária na Alemanha. Então, Luísa, o que está acontecendo aqui? Para fazer um pequeno resumo do que está passando no seminário.
Bom, então, o seminário começou mais ou menos umas 9h30 e a gente teve um panorama da situação de algumas rádios africanas na Bolívia também, que o Nils acabou de dar pra gente, foi bem interessante. E depois a Camila, do artigo 19, falou um pouco da situação dos tratados internacionais sobre liberdade de expressão e direito à comunicação, e em relação às comunidades rurais e tradicionais, né? Como é que isso se dá também, porque existem especificidades, a gente vai falar sobre isso agora.
Also das Seminar hat angefangen mit einem kleinen Bericht über die Situation von Community Radios im ländlichen Raum und von Indigenen in Lateinamerika, in Afrika und auch mit einem kleinen Blick nach Deutschland zu den Romas in der Tschechischen Republik. Und danach hat Camila Marquez von Article 19, einer ONG, die international zu Menschenrechtskommunikation arbeitet, ihre Präsentation über Menschenrecht, Recht auf Kommunikation und Indigene auf internationaler Ebene, auf Menschenrechtsebene ausgearbeitet, um ein bisschen zu kontextualisieren, wo es in den einzelnen Staaten und vor allem in Brasilien Defizite gibt, das Recht auf Kommunikation zu garantieren. Und jetzt gebe ich das Wort nochmal an Rosa, damit sie uns ihre Frage stellt. Aber zur Begründung, Rosa.
Está bem claro que no Brasil nós não temos apoio do governo para, tanto para o financiamento das rádios comunitárias, como também o apoio de estar efetivando esse direito. E como é na Alemanha, como é que está o apoio do governo com as rádios comunitárias, para com as rádios comunitárias?
Also Rosa würde gerne wissen, hier gibt es ja keine Unterstützung vom Staat oder durch öffentliche Mittel für die Community-Radios, wie es in Deutschland ist. Also ist es da einfacher, sich zu organisieren?
Ja, in Deutschland ist es prinzipiell ist die Kommunikation hier also Landesangelegenheit, also die Bundesländer regeln, was mit Kommunikation zu tun hat. Das ist keine Sache, die vom Zentralstaat organisiert wird. Das hat mit unserer Geschichte zu tun hier in Deutschland, dass die Kommunikation eben während des Dritten Reichs sehr konzentriert war und ein großer Propagandaapparat aufgefahren wurde und auch sehr viel Kontrolle ausgeübt wurde. Das vielleicht zum einen, wie es überhaupt geregelt ist, und dann zum zweiten über die Finanzierung. Da gibt es in Deutschland auch nicht das in Lateinamerika verbreitete Modell von privat, nicht kommerziell und staatlichen Sendern, sondern die staatlichen Sender gibt es hier in dem Sinne nicht. Es gibt hier öffentlich-rechtliche Sender. Aber vielleicht lasse ich Maike erstmal übersetzen und erkläre dann, was öffentlich-rechtliche eigentlich sind.
O modelo aqui é um pouco diferente do que do Brasil ou de toda a América Latina, porque aqui a mídia é coisa do Estado, tipo, não do Estado Federal, mas dos estados, que são 15 aqui na Alemanha. Eu ouço o meu eco, é um pouco estranho, mas pronto. Isso tem a ver com a história, porque durante a época dos nazis, a mídia era muito centralista, por isso é assim mais descentral, com legislativa e tanto. Então, depois não tem esse modelo do privado e estadual, mas tem privado, tem não comercial e tem canais públicos, digamos. Eu não sei como traduzir isso melhor. Como é que você diria?
É, acho também. São emissoras públicas, mas não são estatais. É. E der Unterschied ist im Endeffekt, dass man in Deutschland die Finanzierung dieser öffentlichen Sender, also in Lateinamerika werden die normalerweise direkt von der Regierung sozusagen finanziert, und in Deutschland ist es eben so, dass es sozusagen diese Landesanstalten für Kommunikation gibt, und die verteilen die Gelder, die durch die GEZ, die Gebühreneinzugszentrale, verteilt werden. Also jeder Haushalt ist verpflichtet, eine gewisse Abgabe zu machen, und diese Abgabe wird dann im Endeffekt verteilt an die Leute in an die verschiedenen Sender, also an die öffentlich-rechtlichen, und aber auch eine ganz kleine Quote, das kommt auch immer aufs Bundesland an, wie viel Geld das dann im Endeffekt ist, geht an nicht kommerzielle Veranstalter. Also Veranstalter nennen wir hier die nicht kommerziellen Radios. Ich glaube, bei uns sind das 0,07% in Baden-Württemberg der GEZ-Gebühren, die die freien Radios bekommen. Das ist im Gesamtaufkommen sehr wenig, aber macht doch einen nicht zu verachtenden Teil der Finanzierung der Radios aus. Aber es ist eben nicht direkt vom Staat, sondern es gibt diese Behörde, diese LFK, die eben unabhängig vom Parlament ist und selbst Entscheidungen trifft und sozusagen da nochmal so eine Unabhängigkeit eingebaut wird.
Hm. Então, o modelo é o seguinte, aqui tem institutos de mídia ou de meios de comunicação em cada estado. Nos 15 estados tem um dos institutos e a legislativa é diferente em todos os estados, mas em cada casa tem que pagar uma certa quantidade de dinheiro.
Tipo uma quota. Não? Estou falando uma quota.
Assim que se chama?
Ah, eu não sei, mas tem que pagar uma certa quantidade de dinheiro cada mês.
Cada mês para esse instituto e depois esse instituto ele distribui o dinheiro para a mídia pública, para os meios e para os meios de comunicação independentes, para rádios comunitárias também, que é uma coisa que é uma porcentagem mínima de 0,9% por aí, mas é uma parte do financiamento das rádios comunitárias.
Ja, genau. Also wie gesagt, dieser Rat ist unabhängig von den direkt gewählten Parlamenten und der Idee nach sollen dort eben Vertreter der Zivilgesellschaft drin sitzen. Also sowohl Vertreter von kirchlichen Verbänden, von Gewerkschaften, von irgendwelchen Organisationen, die halt die Zivilgesellschaft repräsentieren und die sollen sozusagen diese Aufsicht über die Medien führen. Natürlich ganz unabhängig von Gesetzgebungsverfahren sind sie nicht. Sie bewegen sich auch im Staat Deutschland, wo irgendwie die Gesetze natürlich von den Politikern vorgegeben werden.
Claro que esse modelo não é completamente independente, porque também se move entre a legislativa do país, do Estado Federal, e também tem pessoas de igrejas ou da sociedade civil que estão dentro desses... Onde que eles estão, essas pessoas? Wie funktioniert das nochmal mit diesem...
O Conselho.
O
Conselho é nominada por diferentes... Tem que ser parte de diferentes partes da sociedade. Parte da igreja, parte da... sindicato, e essas pessoas depois estão mais ou menos controlando a mídia, mas não são os políticos eleitos, e aí tem tipo uma separação, que para evitar esse controle de um partido eleito, não?
Sim. Central, né?
Central. E, não sei, eu tenho aqui uma música para fazer uma pequena pausa, já temos quase meia hora.
Vocês estão ouvindo ainda?
Ah, hoje estamos ouvindo a vocês, sim.
Agora sim.
Ótimo. Porque aqui já temos o próximo convidado. Muito obrigado, a Rosa.
Muito obrigada.
Então, vamos lá. Caterine agora vai apresentar o nosso próximo pessoa que vai falar aqui no programa. Also, wir sind hier schon mit dem nächsten Gast vor dem Mikrofon und Caterine wird ihn jetzt kurz vorstellen.
Hey, Mike. Oi,
oi.
Fabia.
Oi, Caterine.
Olá. Tanto tempo.
Eu vou apresentar agora o Carlos Antônio Luz. Ele é educador de jornalismo do MST. Chega aí, Carlos, para a gente falar um pouquinho aqui.
Então, bom dia. Meu nome é Antônio Carlos, me chamam de Carlinho. Eu faço parte do setor de comunicação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E também faço parte de uma turma de jornalismo da Via Campesina, que iria com a Universidade Federal do Ceará.
Also, Carlos Antonio lässt sich lieber Carlinhos nennen und er arbeitet im Kommunikationssektor vom MST, von der brasilianischen Landlosenbewegung mit, ist zugleich auch Lehrer in Workshops, die gemacht werden, um Kommunikatoren auszubilden für Community-Radios in Zusammenarbeit mit Via Campesina.
Carlos, oficialmente existem mais de 4 mil rádios comunitárias legalizadas no Brasil, mas nenhuma dessas são localizadas em comunidades tradicionais ou em setores rurais. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, porque pelo que parece existem sim muitas rádios funcionando em assentamentos, não é mesmo?
Um das kurz zu übersetzen, also hier in Brasilien gibt es über 4.000, fast 5.000 legalisierte Community-Radios inzwischen. Keins davon ist aber in Gebieten von Indigenen oder in den Besetzungen der Landlosenbewegung vom MST. Das soll nicht heißen, dass es dort keine Radios gibt. Und darüber wird uns Carlinhos jetzt ein bisschen was erzählen.
Na verdade, a experiência de comunicação do Movimento Sem Terra vem desde a sua criação do movimento, em 81, 84. E desde o início a gente sempre, nas nossas áreas, sempre procurou potencializar essa experiência de rádio comunitária. Primeiro com rádio post, que é uma rádio post com megafones para organizar o assentamento, o acampamento, as famílias e tudo mais, no período de luta pela conquista da terra. E depois, ainda na década de 90, a gente começou nas nossas primeiras experiências de rádio comunitárias em áreas de assentamento do Movimento Sem Terra, muito forte, principalmente no Rio Grande do Sul, e, assim como em outros estados brasileiros. E aqui no estado do Pará também nós temos uma grande experiência de rádio comunitárias organizada pelas famílias do MST em áreas de assentamento, e que nenhuma rádio tem autorização legal para funcionar.
Also, Carlinhos sagt, dass die Frage der Kommunikation ein ganz zentrales Anliegen der Landlosenbewegung seit ihrer Gründung ist und Radio war und ist dabei ein wichtiges Mittel. Ganz am Anfang wurde vor allem über Bossi, das sind im Prinzip Radios über Lautsprechersysteme, die auf der Straße aufgestellt sind, funktionieren und wo dann Programm wird, wo alle, die vorbeilaufen, einfach mithören können. Und diese ersten Erfahrungen sind dann, wenn man so will, professionalisiert wurden. Die Leute haben auch angefangen, in den landlosen Besetzungen dann Radio zu machen und richtig im Äther zu senden. Vor allem in Rio Grande do Sul, in Brasilien, aber auch hier in Pará gibt es einige Besetzungen von der MST, wo heute Community Radio gemacht wird. Ohne Genehmigung, aber sehr aktiv. Você quer falar alguma coisa mais sobre isso, precisar?
Eu acho que só reforçando essa questão da lei, porque nós no MST nós debatemos isso muito forte, como direito à comunicação, direito humano, nós não seguimos essa questão da legislação, de cumprir a legislação, porque nós entendemos que é um direito das comunidades tradicionais do povo brasileiro de construir seus próprios meios de comunicação. Por isso nós não corremos atrás, por exemplo, de autorização do governo, do Estado brasileiro para que funcione a nossa rádio. Nós organizamos as famílias colocam lá e elas mesmas gerenciam todo o...
Also nur, um das noch zu präzisieren, also die Frage der gesetzlichen Anerkennung wird intensiv debattiert beim MST. Viele, unter denen es auch Carlinhos, sagen aber, das Recht auf Kommunikation und Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht und muss unabhängig davon garantiert sein. Und wenn der Staat oder die Gesetzgebung vom Staat eben nicht so weit ist, das zu garantieren, dann gibt es trotzdem dann das Recht, Radio zu machen. Und eben auch ohne Genehmigung auf Sendung zu gehen. Okay, wir haben hier noch einen Gast dabei, Guiné, der sich jetzt auch kurz vorstellen wird. Temos outro convidado aqui, o Guiné, que se vai apresentar aqui também. Guiné, hallo.
Eu, bom dia a todos e todas aí que estão escutando essa transmissão aqui, né, da rádio Cursar, né?
Eu sou um café.
Isso, eu sou Guiné Ribeiro, sou da Rede Mocambos, que é uma rede que discute tecnologia e ancestralidade junto às comunidades quilombolas.
Also erstmal herzliches Willkommen an alle, die hier in Mais um Café zuhören. Guiné Ribeiro ist Repräsentant von Rede Mocambos, also dem Netzwerk Mocambos, und die arbeiten mit Quilombos, den Gemeinden von ehemals entlaufenen Sklaven hier in Brasilien, zusammen mit Technologie, neuen Technologien und Kommunikation.
Isso. E aí nós temos participado de algumas discussões nessa questão de apropriação e das ferramentas de comunicação, seja ela dentro da questão das ferramentas de rádio transmissão, de TV transmissão, ou as ferramentas de novas tecnologias de comunicação, que são essas via internet, tudo em software livre.
Und Hedimo Campus arbeitet an den unterschiedlichsten Kommunikationsmöglichkeiten in den Quilombos. Sie haben experimentiert mit Radioübertragung, mit TV-Übertragung und auch viele Kommunikationsmittel im Internet ausprobiert und versucht, die für die Gemeinden nutzbar zu machen. Und das ist ihm wichtig, immer mit freier Software.
Imagino que o Fabian deve estar feliz aí com essa...
É, muito feliz. Estamos celebrando aqui.
Vocês têm alguma pergunta para falar, para fazer para o Guiné?
Also, wir können uns vorstellen, dass Fabian jetzt vor Glück strahlt nach dieser Ansage von Guiné. Habt ihr denn noch eine Frage an ihn konkret?
Ja, freut mich natürlich sehr, dass auch in Brasilien mit freier Software gearbeitet wird. Wir machen unsere Übertragung hier auch mit freier Software, mit Mumble, einem Client, der die proprietäre Software von Skype zum Beispiel ersetzen kann. Ja, für mich wäre die Frage, ob es, mich interessiert konkret die Internetinfrastruktur. Wenn man jetzt sagt, man will mit marginalisierten Gemeinden irgendwie arbeiten und wir haben gerade nochmal auf der Karte geguckt, wo denn Belém überhaupt ist. Vielleicht teilen einige unserer Hörerinnen und Hörer diese Frage sehr, sehr im Norden Brasiliens, also auch an der Mündung des Amazonas sozusagen. Und das sieht für mich so ein bisschen, ich frage mich da, liegt da schon ein Glasfaserkabel an jeder Hütte und es gibt tolle Internetverbindungen? Oder wie kommen überhaupt, also was für eine Verbreitung kann man überhaupt erfahren, wenn man sich jetzt auf das Medium Internet irgendwie bezieht und darauf verlässt.
A pergunta agora para os nossos ouvintes e ouvintes aqui, por acaso, é como é a infraestrutura lá, porque a gente agora tem aqui o mapa e estamos vindo, estamos a ver um mapa para ver onde está Belém, pronto. Como é a infraestrutura por aí?
De internet, como se você está trabalhando muito com internet, a gente, assim, a palavra chega nas casas das pessoas ou não tem como acessar o internet aí, na maioria? Como é a infraestrutura?
Então, dentro dessa questão, quanto à área de quilombo, aqui no Pará nós somos o segundo estado com maior número de o terceiro estado com maior número de comunidades quilombolas, perdendo para a Bahia e depois para o Maranhão, que é onde tem o maior número, mas o Pará é o estado com maior número de comunidades regularizadas.
Bahia maior?
O estado é o com o maior número regularizada, mas não reconhecida. O Maranhão é com o maior número de comunidades. E aí a Rede Mocampo tem discutido junto aos ministérios a questão de ter acesso à conectividade, porque a gente acredita que a comunicação é um direito a todos, mas a gente consegue discutir isso de uma forma mais do nosso jeito, onde, quando eu falei de utilização dos softwares, a gente tem estimulado a produção de ferramentas livres produzidas por essas pessoas, que ainda está um pouco distante da realidade de várias regiões aqui do Brasil. E a Rede Mocampos tem tentado estreitar ou diminuir essa discrepância que é tão grande em relação às comunidades dele. Aqui no Pará nós temos 10 comunidades quilombolas que têm conexão de internet via satélite do GESAC de 256 kbps, mas agora dizem-me que está com 512, não acredito, né? Mas dá pouco, muito pouco, em relação a outros lugares que tem 5, que tem 10, mas nós estamos batalhando para essa mulher. Mas isso não pela intervenção do governo diretamente, mas sim por de um movimento social que acredita nesse processo de democratização da internet.
Also, um es kurz zusammenzufassen, in Guiné wird erstmals hier die Quilombos hier in Brasilien, wie die so verteilt sind, auch Bundesstaaten, also nach Bahia und Maranhão ist Belém der Bundesstaat, wo es die meisten Quilombos gibt. Und Hedimo Campus hat da so eine Art Vermittlerfunktion, genau an dieser Schnittstelle zu den Gemeinden, die Zugang zum Internet haben wollen. Hier im Bundesstaat von Pará gibt es 10 Quilombos, wo inzwischen eine Internetverbindung anliegt. Nicht über Glasfaserkabel, wie Fabian vermutet hat, sondern über GESAKI, über ein Satellitensystem, das die Regierung dafür zur Verfügung stellt in einer Kooperation. Und er sagt, die Internetverbindung ist aber über Satellit längst nicht so schnell, wie man die bräuchte, um alle möglichen Kommunikationsformen damit zu bedienen, aber es ist der erste Schritt. Und Heiji Mukambo hat eben diese Funktion genau nicht, diesen Service, der dann anliegt, oder diese Infrastruktur, die da ist, auch nutzbar zu machen und in für die sozialen Bewegungen handelbar zu übersetzen.
Aproveitando que o Carlinhos do MSP está aqui também, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a questão do acesso à internet nos assentamentos também, porque os acessos às novas tecnologias internet é uma questão fundamental também para a democratização da comunicação.
Luisa hat jetzt noch mal die Frage an Carlinhos vom MST weitergegeben. Wie ist denn die Situation Internetzugang in den Camps, in den Besetzungen der Landlosenbewegung in Brasilien?
Na verdade, essa questão do acesso à internet, nós ainda temos muita dificuldade nas nossas áreas, principalmente de acampamento. Mas, como o Guiné falou aí, não é nenhuma bênção do governo brasileiro em dar acesso à internet às comunidades japonesas. Mas é fruto de uma luta do MST em relação a isso. E, recentemente, nós temos conseguido instalações de casas digitais em áreas de assentamento do MST, casas digitais que são espaços com computador que possibilitam acesso à internet, que faz com que a nossa militância, as famílias tenham esse acesso a esse direito à internet.
Also, Carlinhos unterstreicht nochmal, was Guiné vorher gesagt hat, es ist echt schwierig, Internetzugang auf dem Land zu kriegen und es ist auch nicht so, dass die Regierung von allein auf die Idee gekommen ist, sondern vor allem der Mobilisierung der sozialen Bewegung zu verdanken, dass sich da was bewegt hat und dass es über Satellitenzugang in einigen ruralen, in einigen ländlichen Communities gibt. Konkret ist es so, dass es beim MST inzwischen einige Assentamientos, einige Camps gibt, wo Casas Digitais, also eine Art Internetcafés errichtet wurden, wo es Internetzugang für die Bewohnerinnen gibt. Habt ihr denn noch eine weitere Frage in Deutschland? Du stellst dir mal eine Frage an Alemania.
Naja, eine Frage ist ja auch, wenn man über jetzt das Internet redet, eine weitere digitale Technologie, die jetzt weniger mit Glasfaserkabeln oder zu tun hat, ist ja auch das digitale Radio. Also es ist hier auch in Baden-Württemberg eine sehr kontrovers diskutierte Frage. In der Schweiz sind sie da schon sehr viel weiter in der beim Digitalradio-Umstellung, und in Brasilien gab es darüber auch eine große Diskussion. Ich weiß, dass der Markt dazu arbeitet, aber ich würde jetzt gerne mal die Kommunikadores und Kommunikadoras fragen, die jetzt an dem Seminar sind, ob das auch bei Ihnen direkt schon ein Thema ist oder ob das bisher nur die technikbegeisterten Leute in der Radioszene interessiert.
Agora se trata de uma pergunta técnica. Como eu discutido a coisa da rádio digital lá no Brasil ou nas suas comunidades? É tema lá?
A pergunta é isso, assim, como se tem as comunidades também um interesse para a rádio digital, se isso é um debate já, ou se é muito longe ainda?
Então, nós quanto Rede Mocambo, estamos realizando um projeto, que é um projeto de fortalecimento institucional de núcleos que são relacionados à rede em várias partes do Brasil. Dentro desse fortalecimento institucional, a gente tem trabalhado a questão da apropriação dos conhecimentos das políticas públicas, mas a apropriação tecnológica. Dentro dessa apropriação tecnológica, a gente tem discutido a questão de utilização dessas ferramentas free, essas ferramentas livres, o domínio dela de como fazer. E uma ação é a relação da questão das rádios, onde a gente tem discutido essa questão de utilização das rádios web em forma de oficinas, também todas sendo produzidas em software livre, a questão da apropriação da TV web também, onde nós temos realizado oficinas voltadas para isso, essas comunidades. Aí entra uma outra situação. São poucas as comunidades que têm acesso à internet. Como eu falei, no Pará são 480 comunidades quilombolas. No Maranhão, 800 e porradas, ainda tem mais ainda, mas são catalogadas 888. E aí, só que 10 comunidades no Maranhão estão conectadas à internet. E aqui no Pará também 10. E aí, dessas comunidades que estão dentro desse processo, que foram garantidos a partir de uma ação da Rede Mocambos, que aí eu complemento a fala de meu aqui sobre a questão do MST, que isso foi uma batalha de acessibilidade, ferramenta não do governo, mas sim dos movimentos sociais e os movimentos que se apropriaram da importância de ter acesso às ferramentas de comunicação. Aí nós já trabalhamos também com a questão da rádio web.
Die Rede Mocambo macht, gibt es halt ganz klar zwei Linien. Aneignung von öffentlichen Politiken und eine Einflussnahme im Sinne von den Quilombo-Gemeinden. Auf der anderen Seite auch eine Aneignung von Technologie. Und da gibt es klar den Schirm, nur freie Software zu benutzen und dann halt zu schauen, wie man auf unterschiedliche Weise da medial arbeiten kann. Also Web-TV, Web-Radio auch. Und einfach in Zahlen ausgedrückt, wenn es über 800 Quilombos gibt, allein hier im Staat von Pará, und nur 10 wirklich Internetzugang haben, sieht man ja auch, dass es da noch ein großes Defizit gibt. Ich übersetze jetzt die Frage trotzdem nochmal, die eigentlich ihr gestellt habt, weil es ja um Digitalradio, nicht um Webradio geht, und frage nach, ob es da auch eine Debatte gibt. A questão que a pergunta que eles faziam foi rádio digital, assim como não para rádio web, senão como uma um sinal, assim como pelo espectro digital. Assim como, se aí tem um debate também.
Então, já existe um debate, inclusive com o pessoal da Rádio Amnésia, com o pessoal da Rádio Livre, nós temos discutido sobre esse novo parâmetro da rádio digitalizada, porque a gente sabe que existe um formato, um padrão de código que foi pré-estabelecido, mas esse pré-estabelecimento não foi discutido com nós. Porque algumas pessoas que são do movimento de radiodifusão ainda estão discutindo o processo analógico. E a gente está tentando acelerar, a partir dessa discussão da apropriação tecnológica, um entendimento em relação à questão da digitalização dessas áreas. Porque os caras estão fechando as portas para nós mais adiante. Nós já estamos num processo anterior. E a gente sabe que até 2016, algumas discussões relacionadas às rádios de forma analógica vão estar sendo fechada. Então, a gente está dentro do processo de discussão, inclusive até falando da relação das ferramentas digitalizadas, do processo utilizando, seja a rede de internet. Nós temos discutido uma outra coisa que é o Baobaxer, que eu posso estar falando depois um pouquinho para vocês rapidamente o que é o Baobaxer.
Ok. Also, Digitalradio spielt eine Rolle in der Diskussion. Es gibt Kontakt mit freien Radios, Radio Amnesia in Olinda, in Pernambuco, auch im Netzwerk von den freien Radios, wo Experimente mit Digitalradio stattfinden. Die Frage für Guinea ist vor allem auch, dass es da eine Gleichzeitigkeit gibt, auf der einen Seite diesen Push, Radio zu digitalisieren, auf der anderen Seite gibt es immer noch Defizite bei der analogen Nutzung, und es ist eben wichtig, da auch das Wissen so aufzubereiten, dass sich die Quilombo-Communities da einen Eindruck machen können, was das für Auswirkungen für sie haben wird, sich in Zukunft auch kommunikativ ausdrücken zu können. Also wenn ein Switch-off diskutiert wird, eine Abschaltung von einigen analogen Übertragungen in Brasilien für das Jahr 2016, dann muss man, obwohl das noch in einiger Ferne liegt, trotzdem jetzt schon daran denken, dass da in Zukunft keine Ausflüsse entstehen. Und er will dann noch konkret von einem weiteren Projekt sprechen. Ich würde jetzt trotzdem erst noch mal kurz an Carlinhos weitergeben, was er zu dem Thema zu sagen hat. Also Guinea quis falar de outro projeto, mas antes disso, dar voz também a Carlinhos para que ele se expresse sobre essa pergunta.
Verdade, essa questão do debate sobre a rádio digital, a gente ainda não se apropriou desse debate, nessa questão desse novo mecanismo. A gente está discutindo aqui rádio comunitária, analógica mesmo, com transmissor e tudo mais, que é uma experiência muito forte dentro do MST. E esse debate da rádio digital, apesar de estar na porta, de estar aí sendo feito pelo pessoal que trava essa luta, a gente ainda não se apoderou desse debate. Tão poucas nossas famílias, a gente ainda não conseguiu fazer com que esse debate chegue nas áreas de assentamento e de acampamento do MST. Essa que é a verdade. Eu tenho a mesma preocupação, essa que o Guiné coloca aí. de que vai ter um momento que não vai mais existir a rádio analógica. E aí, como é que, se a gente não tiver apropriado desse debate, de saber como se faz tudo mais, a gente vai ficar sem esse mecanismo. Então, a tarefa do MST é justamente fazer, se apropriar desse debate e ver como é que trava a luta também nesse campo ali da rádio digital.
Innerhalb vom MST gibt es bisher noch keine Debatte um Digitalradio. Da steht in erster Linie mal an, Zugang zur analogen Übertragung zu bekommen, also Antennetransmissoren in die Assentamentos, in die Camps zu bekommen, um dann erstmal Radio machen zu können. Gleichzeitig ist ja aber Wikine der Meinung, dass das ein wichtiges Thema ist, weil wenn jetzt darüber gesprochen wird, normales Radio abzuschalten, irgendwann natürlich die MST-Gemeinden irgendwann auch ohne Radio dastehen könnten, und deswegen findet er es wichtig, dass da auch eine Aneignung stattfindet von Wissen eben darum, was Digitalradio ist und wie man das nutzbar machen könnte.
Então, acho que agora seria um bom momento para um corte musical, para que todos assim como tomar um pouco de ar, porque acho que é o programa mais quente do Mais Um Café na história desse programa, pelo menos aqui em Belém. Also, ich schlage vor, jetzt erstmal eine kurze Musikpause einzulegen, denn zumindest für die Leute hier, die in Belém mitmachen, ist das wohl mit Abstand das heißeste Programm, die heißeste Sendung von Mais Um Café, die bisher gelaufen ist.
Es ist auch hier in Deutschland sehr heiß, deswegen haben wir da einen Konsens gegenüber der Pause. Wir hören jetzt mal Doña Onenche Jamburana. Wie würdest du das aussprechen?
Jamburana, Doña Onenche.
Vamos ver, vamos ouvir.
Tá tudo tremendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo.
só com a gente aqui.
So, wir sind zurück nach dieser Musikintervention und genau, wir sind auch wieder zurück verbunden mit Belém, Brasil. Hey, galera!
Hey, voltou!
Estamos com todo o barulho.
Eu queria só falar rapidinho que a Dona Nete é uma cantora de carimbó muito famosa aqui em Belém. Foi ela que vocês acabaram de ouvir.
Genau, Dona Unique. Haben wir gerade gehört. Das ist eine Sängerin von Carimbó aus Belém. Ela é de Belém, é?
Ela é de Belém.
É, aus Belém. Und
ela é de Belém, a Dona Nete? É.
Genau, das haben wir gerade gehört. O que é Carimbó, Luísa? Ich würde gerne wissen, was Carimbó ist.
Carimbó é tipo de música daqui, tradicional.
Okay, also ein traditioneller Typ Musik aus dem Norden.
E o nome da música é Jamburana, e a gente acabou de saber aqui com os companheiros que Jamburana é uma cachaça feita de jambu.
Ah, oh, cachaça.
O que é jambu? É uma fruta?
Deixa eu explicar, o Carlinhos vai explicar pra gente o que é o jambu.
Jambu, na verdade, é uma espécie de folha que é colocada no tacacá, que é uma bebida quente aqui também de Belém. Mas o jambu, quando, por exemplo, quando você morde ele, ele deixa seus lábios dormentes, como se você tivesse tomado uma anestesia. Então é dessa folha que é feita, junto com a cachaça jamburana, que é uma liga bacana.
Deu pra entender aí?
Okay, also Jamburana ist ein Cachaça, haben wir gerade gelernt. Und der wird aus einer, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also jedenfalls ist es irgendwas, was deine Zunge anästhesiert, also deine Zunge taub werden lässt. Aber aus was es gewonnen wird, habe ich nicht so ganz verstanden. Hast du das verstanden, Fabian?
Nö, aber so prinzipiell Cachaça ist ja eigentlich ein Zuckerrohrschnaps. Also es wird wahrscheinlich auch irgendwie gebrannt, dieses Jamburana in dem Fall. Aber aus irgendeiner ominösen Frucht, die wir uns nicht gerade erklären können. Liefern wir noch nach.
A gente vai pesquisar o que é a jambu.
Então, gente, só temos 6 minutos que faltam. Como que vamos terminar esse programa?
Catarina, também vamos pesquisar aqui bastante sobre a Ana e passamos informações empíricas para vocês. A gente vai se despedir. Eu queria... Os companheiros vão se despedir aqui. Eu queria agradecer eles por participarem desse programa com uma infraestrutura um pouco precária, calor e tal, mas foi, valeu muito a pena o bate-papo.
Also, Luisa hat sich gerade bedankt und bedankt sich auch für die companheiros und companheiras, die da am Mikrofon waren am Kongress von AMAC. Und es hat sich sehr gelohnt, dieser kleine Schwatz hier, Bate-Papa. Und sehr bereichert. Und sie wird sich auch das nächste Mal mit empirischen Daten hier versorgen in der nächsten Sendung.
Genau, wir werden die auch auf unserem Blog veröffentlichen, auf maijuncafé.org oder nocheincafé.org. Das sind unsere neuen Domains, da werden wir auch mit Links aushelfen, wie denn jetzt dieser Cachaça zustande kommt.
Claro que vocês nos podem ouvir no nosso podcast no maisumcafe.org, é isso, é?
É. É.
Ou no nocheincafe.org também. É isso.
E como é? Podemos contar com a participação de Catarina nos próximos programas também?
Agora vocês falaram no mesmo tempo. Lu?
Oi.
Lu?
Oi.
Oi.
Então, ainda temos quanto tempo? Ver se alguém pode mais se despedir.
5 minutos.
5 minutos. Como é com a Catarina? Ainda está?
Não.
Oh, que pena.
Tô aqui. Mandar um beijinho aí pra vocês. Tô com saudade. E vamos brindar aqui em homenagem a todos vocês aí. Um café com jamburana.
Epa.
É. Beijo.
E qualquer hora dessa chega aí uma garrafa de jamburana pra vocês.
Beleza.
E um bolinho pra vocês.
O Guiné quer dar um tchau aqui.
Então, gente, agradeço a participação nossa quanto Rede Mocambos, quanto Movimento Negro, né, quanto negros ativistas em pleno movimento nesse século, né, no processo de mudança que é muito rápido. E usando uma palavra africana que nós dizemos que é Xawabona, que quer dizer... Eu te represento, você é importante para mim. E aí, dentro das nossas falas africanas, mais uma que é Saori Axé, que é felicidade, que é rei, salve, para todos aí. Esperamos estar fazendo o possível construindo um mundo muito mais do nosso jeito, feito por nós mesmos.
Und Guinée bedankt sich auch im Namen auch für die der schwarzen Bewegung und er hat gerade ein afrikanisches Sprichwort zum Besten gegeben, Shavabona, wenn ich es richtig verstanden habe. Also du bist für mich wichtig und Glückwünsche. Genau.
E agora o Carlinhos vai se despedir.
Em nome do MST, eu agradeço a Mark pelo convite para fazer esse debate sobre rádio comunitária em áreas institucionais e também dizer que além da bandeira da reforma, o MST levanta a bandeira da luta pela democratização da comunicação e para nós não existe exemplo maior, mais concreto de democratizar a comunicação do que a própria classe trabalhadora criar as suas próprias ferramentas de comunicação. Então, um bom dia a todos que estão aí ouvindo a gente.
Auch Carlinhos bedankt sich und im Namen der MST, der Landlosenbewegung, und er steht weiterhin ein für eine Demokratisierung der Kommunikation in Brasilien. Mais alguém?
Não, é isso aí, galera. Podem se despedir também.
Okay, dann sagen wir jetzt auch Tschüss von Radio Dreieckland. Und genau, MST hat uns gerade schon einen schönen Tag gewünscht. Dies ist ja schon eher gegen Abend. Und in diesem Sinne wünschen wir uns und euch einen schönen Resttag. Und damit tchau, Zinho und tschüss.
Sim, um bom dia para vocês também.
Para dar um último tchau. E a Gilga também.
E a Gilga
todos juntos de novo. E um bom cenário para vocês, para que tenham também alguns resultados que podem levar para Rio e para os estádios onde vocês estavam chegando.
Valeu, galera.
Valeu.
Até o próximo programa. Mais um café.
Até o próximo. Mais um café. Tchau, tchau, Zinho.
Tchau.
Tchau. Tchau. Tchau.